Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente viaja para o Japão feudal, direto para os corredores e jardins do castelo de Himeji. Vamos explorar o The White Castle. É aquele jogo onde a gente comanda clãs, né, tentando ganhar influência com o Daimyo, lá por 1761.
Isso mesmo. É um jogo bem estratégico. A gente posiciona nossos meeples guerreiros, cortesãos, jardineiros em lugares-chave, sabe? E tem que gerenciar recursos tipo comida, ferro, madrepérola. E usar os dados de um jeito bem esperto para ativar as ações. A mecânica principal de colocar os dados é, assim, o coração do jogo.
Legal. Mas o foco hoje aqui é outro, né? Uma coisa mais específica. Como é jogar The White Castle sozinho? Porque, assim, muito jogo tem modo solo, mas nem sempre funciona tão bem, né? A pergunta é, será que a tensão, a estratégia, tudo isso se mantém sem ter outra pessoa ali na mesa competindo contigo?
Pois é. É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar fundo no modo solo oficial, que se chama A Visita do Clã Tokugawa. E, o que é muito legal, vamos falar bastante de uma ferramenta da comunidade, o Pedro Bot, que, olha, facilita demais a vida de quem joga solo. A nossa missão aqui é entender direitinho como funciona essa variante e ver se ela entrega aquele desafio estratégico que quem curte jogar sozinho procura, né?
Perfeito. Então, para começar, vamos só dar uma pincelada rápida na base do jogo, antes da gente ir para o modo solo propriamente dito. Só para todo mundo ficar na mesma página.
Claro, super rápido. O The White Castle rola em 3 rodadas. A cada turno, a gente pega um dado de uma das pontes das pontas da ponte, né? E aí coloca ele num espaço de ação. Pode ser no tabuleiro principal ou no nosso tabuleiro pessoal, o domínio.
Ah, sim. E a cor e o valor do dado fazem toda a diferença, né? Tem aquela coisa de ganhar ou perder moedas.
Exato. Isso é crucial. Quando você põe o dado, compara o valor dele com o do espaço que você cobriu. Se o seu dado for maior, você ganha umas moedinhas. Se for menor, aí você tem que pagar. Se for igual, não acontece nada nesse aspecto. O objetivo final, o grande lance, é juntar pontos de clã para mostrar a influência da sua família. Então, gerenciar bem os recursos, as moedas e os selos do Daimyo é o caminho para a vitória.
Ok, perfeito. Contexto do dado, agora sim, modo solo. A visita do clã Tokugawa. A gente vai enfrentar um oponente automático. E aí já tem aquela curiosidade que a gente viu, né? O apelido que a galera e o Pedro Bot deram para ele. Shirobot.
Isso é um apelido, não tá no manual, mas pegou super bem. Ajuda a dar uma identidade para esse rival do jogo, né? E olha, um ponto importante. No modo solo, o jogador humano não fica escolhendo carta inicial de ação e recurso. Você simplesmente compra uma de cada tipo aleatoriamente dos baralhos normais, já começa com uma pitada de imprevisibilidade.
Entendi. E como a gente prepara o tabuleiro para jogar contra o Shirobot?
A base é a de 2 jogadores, você disse, mas deve ter uns ajustes, né?
Tem sim. Além dessa questão das cartas iniciais aleatórias para o jogador humano, o principal é configurar o rival mesmo. Primeiro, você escolhe uma cor para ele. Depois, define a dificuldade. Tem fácil, médio e difícil. Isso muda as condições iniciais do Shirobot.
E o que muda na prática entre essas dificuldades? Tipo, ele começa com mais coisas? Basicamente, muda os pontos iniciais dele e a posição na ordem de turno e também na trilha de tempo. No fácil, ele começa zerado em pontos e fica mais para trás na ordem de turno. No médio, ele já começa com 3 pontos e em primeiro na ordem de turno. E no difícil, aí ele já sai com 8 pontos, também em primeiro na ordem e um pouco mais avançado na trilha de tempo. Isso cria um desafio que vai aumentando, sabe? Bem legal.
Faz todo sentido. E ele usa um tabuleiro pessoal igual ao nosso?
Não, não precisa. Ele não tem um tabuleiro de domínio. Você só precisa reservar um espacinho ali na mesa para guardar os meeples dele, que vão entrando no jogo, e outro para as cartas do modo solo, isso se você for jogar manualmente, claro. Mas como a gente vai ver, o Pedro Bot cuida dessa parte das cartas digitalmente, o que é uma mão na roda.
Ah, o tal baralho solo. É ele que manda nas ações do rival, então. Como é que ele funciona, na teoria?
Exatamente. É um baralhinho pequeno, feito só para um modo solo. No turno do Shirobot, a ideia é virar uma carta, desse baralho. E essa carta vai dizer qual dado ele tem que pegar de qual ponte, qual posição e para qual espaço de ação ele tem que mover esse dado.
Parece simples falando assim, mas gerenciar isso na mão, virando carta, vendo regra, eu imagino que possa ser meio chatinho, não.
Pode dar um trabalhinho, sim, porque a carta não diz só qual dado pegar e onde colocar. Ela também define as ações que o Shirobot vai tentar fazer naquele turno. E aqui tem um ponto-chave, que o Pedro Bot administra, que é uma beleza. O rival tenta fazer as ações que estão indicadas não só na carta que acabou de sair, mas também na carta anterior.
Opa, peraí. Duas cartas de ação por turno? Isso parece bem forte. E meio complicado de ficar controlando manualmente, hein?
É sorte, sim. E adiciona uma camada tática bem interessante, porque ele pode fazer uns combos de ações, né? Mas é verdade, manualmente exige atenção. O Shirobot resolve as ações de cima para baixo, da esquerda para a direita, olhando essas duas cartas. A boa notícia é que o Pedro Bot, lá no pedrobot.com.br, mostra exatamente quais ações ele tenta fazer. Você não precisa ficar decifrando e comparando as cartas físicas. Ele já te dá tudo pronto.
Ufa, que alívio! Isso deve ajudar muito mesmo. E quais são as regras, assim, mais marcantes do comportamento desse Shirobot? Aquelas coisas que definem como ele joga e que o Pedro Bot segue à risca.
Tem algumas regras que são, assim, fundamentais para entender o desafio que ele representa e que o Pedro Bot implementa direitinho. Primeiro, ele nunca paga moedas. Nunca. Seja pela diferença de valor dos dados ou para ativar algum espaço que peça moeda. Isso deixa ele super direto ao ponto. Ele não tem essa preocupação econômica que a gente tem.
Nossa, nunca? Nem se o dado for menor?
Nunca. Isso muda bastante a dinâmica. Segundo ponto importante, ele ganha uma compensação se uma ação que a carta manda ele fazer for impossível, tipo, não tem mais meeple daquele tipo, ou o espaço está bloqueado. Ele não fica parado, não. Ele ganha pontos de clã igual ao número da rodada atual. Ou seja, ele sempre arruma um jeito de pontuar. E o Pedro Bot calcula isso na hora para você.
Entendi. Então ele não perde a vez, ele converte a impossibilidade em pontos. Esperto.
Exato. Terceiro, ele ignora as restrições de cor lá no castelo. Diferente da gente que tem que combinar a cor do dado com a sala, ele pode colocar qualquer dado em qualquer sala. Isso dificulta bastante a gente tentar bloquear ele por ali.
Ah, isso é uma vantagem tanto para ele.
Com certeza. E por último, o foco dele é bem direto. Ele não fica juntando recurso, comida, ferro, madre pérola. O jogo dele é colocar as peças no tabuleiro, guerreiro, cortesão, jardineiro, ganhar moeda, que depois vira ponto, e ganhar ponto de clã direto das ações. Bem focado.
Entendi. Ele é tipo um oponente otimizado que não tem as mesmas amarras que a gente e sempre acha um jeito de pontuar. Parece um desafio bem consistente, de fato. E no final da rodada, tem alguma coisa específica para ele?
Tem sim. Depois que a gente faz os passos normais de fim de rodada, o Shirobot faz basicamente duas coisas. Primeiro, ele converte as moedas que ele juntou em pontos de clã. A quantidade exata depende se ele terminou a rodada em primeiro ou segundo na ordem de turno, mas o conceito é esse. Moeda vira ponto. E segundo, o baralhinho de ações dele é reembaralhado para a próxima rodada, o que garante que vai ser diferente de novo. E, mais uma vez, o Pedro Bot gerencia essa conversão de moeda e o reembaralhamento do baralho digital automaticamente.
Ok. A maquininha de fazer pontos continua rodando sem parar. E no final do jogo, lá na terceira rodada, a pontuação final dele é diferente da nossa.
Então, o jogador humano pontua normalmente, por tudo. Recursos que sobraram, moedas, posição na trilha do tempo, as peças no castelo, guerreiros, jardineiros, tudo. Já o Shirobot tem uma diferença crucial. Ele não pontua por recurso ou moeda que sobrou, porque ele não junta recursos, já converteu as moedas durante o jogo. Mas, atenção aqui, ele pontua normalmente em todas as outras categorias como se fosse um jogador humano, pela trilha do tempo, peças no castelo, guerreiros e jardineiros.
Interessante. Ele perde essa fonte de pontos dos recursos moedas, mas compete de igual para igual nas outras. E aí, quem tiver mais ponto de clã ganha. E o desempate é pela ordem de turno final. Parece bem direto.
Exatamente. Quem tiver mais para cima na trilha de ordem de turno no finalzinho, leva a vitória se empatar nos pontos.
Beleza, cobrimos as regras gerais. Mas voltando naquele ponto, gerenciar manualmente o turno do Shirobote, com essa regra das duas cartas, ficar checando se a ação é possível, calcular os pontos de compensação, parece que isso pode tirar um pouco o foco da nossa própria estratégia, né? Ficar fazendo a contabilidade do bot.
É aí, exatamente aí, que o Pedro Bot entra e faz toda a diferença. Essa ferramenta web gratuita, que você acha lá em pedrobot.com.br, foi criada pela comunidade e, basicamente, ela automatiza todo o gerenciamento do Shirobot.
Peraí, então ele funciona como se fosse o cérebro do rival, mas quem dá os comandos somos nós, no tabuleiro físico.
Perfeito, é isso. Você acessa o site e o mais legal é que funciona até offline no celular, se você carregar a página antes. A escolha é dificuldade, fácil, médio, difícil. E a cada turno do Shirobot, o Pedro Bot te diz... Olha, virei esta carta aqui. O Shirobot vai pegar o dado X da ponte Y e colocar no espaço Z. Ele ganhou ou não X moedas e ele vai tentar fazer as ações A e B baseado nas duas últimas cartas. Ah, mas a ação B é impossível, então ele ganha X pontos de clã. Ele te dá tudo mastigadinho.
Caramba, isso muda completamente a experiência, imagino. Tira todo aquele trabalho de ficar administrando o rival e deixa a gente focar no que realmente importa. Jogar o nosso jogo, pensar na nossa estratégia e tentar superar a pontuação dele.
Muda radicalmente. Transforma o que poderia ser uma tarefa meio chatinha, sabe? De gerenciar o autômato em algo super fluido. Você só executa no tabuleiro físico que o Pedro Bot manda fazer e pronto, já é a sua vez de jogar de novo. Ele realmente torna o modo solo muito, muito mais acessível e prazeroso de jogar.
Fantástico. Essa integração com uma ferramenta feita pela comunidade parece quase essencial para aproveitar o modo solo ao máximo, então. Com tudo isso que a gente conversou, qual é a sua análise final? Vale a pena dedicar um tempo para o modo solo do The White Castle, ainda mais usando o Pedro Bot?
Olha, a minha análise é muito positiva, sim. O modo solo de The White Castle, super facilitado pelo Pedro Bot, oferece um quebra-cabeça estratégico denso, sabe? E muito recompensador. Ele te força a otimizar cada jogada, porque o Shirobot é um oponente muito consistente. Ele não joga errado, ele segue a programação dele para pontuar sem dó, especialmente nas dificuldades mais altas.
E ele consegue capturar aquela sensação do jogo com mais gente, aquela disputa pelos dados, pelos espaços de ação.
Captura muito bem. A briga pelos dados nas pontes fica intensa, porque o Shirobot pega dados específicos que você podia estar de olho, a competição pelos espaços de ação, pelos lugares no castelo, nos jardins, nos pátios de treinamento... Tudo isso está lá. A interação é indireta, claro, você não está bloqueando diretamente outro jogador, mas a pressão é constante para pegar as coisas antes dele.
Parece que não é só um modo solo para constar, para dizer que tem. É algo bem pensado mesmo.
Com certeza. A lógica do Shirobot, principalmente essa regra das duas cartas de ação e a compensação por ações impossíveis, cria um adversário bem dinâmico. Não é só um bot que fica bloqueando espaços aleatoriamente. Para quem gosta de desafio de otimização e curte jogos estilo euro, de peso médio para pesado, olha, é um prato cheio.
Então, para quem você recomendaria essa experiência solo? Quem você acha que vai curtir mais?
Eu recomendo fortemente para quem já tem o The White Castle na coleção e quer mais formas de jogar, quer tirar mais do investimento feito no jogo. É uma excelente maneira de aproveitar mais a caixa. Também é perfeito para jogadores que já são dedicados ao modo solo, sabe? Que já estão acostumados com autômatos e gostam de um bom desafio que exige planejamento, adaptação. E graças ao Pedro Bot, até quem não tem lá muita paciência para ficar gerenciando regras complexas de autômato, pode curtir bastante. E as diferentes dificuldades ajudam muito a ajustar o desafio para o seu gosto, né?
Parece um modo solo bem robusto, inteligente, e que com essa ajuda do Pedro Bot, fica uma experiência fluida e desafiadora ao mesmo tempo. Exige atenção, claro, mas a satisfação de conseguir vencer o Shirobot deve ser bem grande.
Sem dúvida, ganhar no modo difícil, por exemplo, exige uma partida quase perfeita. E é muito legal ver como uma ferramenta criada pela própria comunidade, como o Pedro Bot, consegue elevar tanto a qualidade de vida, digamos assim, de um modo de jogo oficial. É um exemplo ótimo de como a comunidade pode agregar valor.
E aí está, pessoal, nossa análise detalhada do modo solo de The White Castles. Desvendamos os segredos do Shiro Bot e, principalmente, destacamos o papel fundamental do Pedro Bot lá em pedrobot.com.br, para deixar tudo mais tranquilo e prazeroso. Esperamos que isso ajude quem estava na dúvida a decidir se essa jornada solitária pelo Castelo de Himeji combina com seu estilo de jogo.
Fica aqui uma reflexão final, então. O Shiro Bot, seja você controlando pelas cartas ou usando o Pedro Bot, é um adversário muito metódico. Ele é previsível na sua lógica, né? Embora o resultado possa ser imprevisível por causa dos dados e das cartas. Mas será que, no fundo, no modo solo de The White Castle, o maior adversário não é a nossa própria busca pela otimização? Aquela luta constante contra os nossos erros, tentando achar a jogada perfeita a cada turno?
Uma ótima provocação para a gente ficar pensando enquanto arruma o tabuleiro para a próxima partida. Agradecemos demais a companhia de todos nesta análise. Foi um prazer, como sempre, conversar sobre o The White Castle. Até a próxima!